Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova mudanças no percentual de vagas para candidaturas nas eleições proporcionais. CPI da pandemia, diretora da Precisa Medicamentos, nega irregularidades no contrato da vacina indiana e pede acareação com servidores do Ministério da Saúde. Criada a comissão para averiguar a crise hidroenergética no país. Boa noite. O Senado aprovou em plenário uma mudança no percentual de vagas para candidaturas a cargos proporcionais em eleições. O número máximo de candidaturas está limitado à quantidade de cadeiras em disputa. A proposta segue para a Câmara. Informações com o repórter Pedro Pinci.
Os partidos poderão registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, no total de até 100% mais um dos lugares a preencher, exceto nas unidades da Federação, em que esse número não exceder a 18. Nesse caso, partidos e coligações poderão registrar candidatos no total de até 150% das respectivas vagas. Essa regra também vale para municípios com menos de 100 mil eleitores. O relator Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, aponta as vantagens da aprovação do projeto.
O propósito dessa redução, que está amparando a sugestão do senador Ciro Nogueira, o custo da eleição, o fim das coligações e, ao mesmo tempo, a mudança do financiamento com o desaparecimento do financiamento privado, é claro que reduz os recursos necessários. Então, a redução dos candidatos afasta eventuais candidatos que serão colocados ali com outros propósitos e torna certamente uma eleição mais adequada, com candidatos até mais preparados e mais competitivos.
A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Os parlamentares aprovaram nesta tarde o projeto que muda as regras das chamadas vagas por sobras eleitorais. Pelo projeto, somente poderão concorrer à distribuição das sobras eleitorais os partidos que tiverem obtido no mínimo 70% do quociente eleitoral. Detalhes com Regina Pinheiro.
O autor do projeto, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explica que uma lei de 2017 permitiu que partidos que não atingiram o quociente eleitoral nas eleições proporcionais participem da distribuição das vagas não preenchidas. Em seu texto original, Carlos Fávaro propôs que só pudessem disputar as sobras eleitorais os partidos que tivessem atingido esse quociente. O relator, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, apresentou novo texto indicando que, para concorrer à distribuição dos lugares, os partidos terão que ter obtido, no mínimo, 70% do quociente eleitoral. Para Vanderlan, o projeto representa uma medida a favor da construção de partidos mais fortes.
Representa mais uma medida a favor da construção de partidos mais fortes e se aduna com o propósito do Congresso Nacional de autorizar o acesso a recursos públicos do fundo partidário apenas aos partidos representativos da Câmara dos Deputados.
A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
E o plenário analisa nesse momento a proposta de emenda à Constituição que determina aos partidos políticos a aplicação do mínimo de 30% do valor recebido para as candidaturas femininas. Os senadores também podem votar ainda hoje o projeto que obriga o preenchimento mínimo de 15% das cadeiras às mulheres nas eleições proporcionais. O repórter Roberto Fragoso acompanha as votações e tem informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paulo. Uma boa noite, ouvinte. Continuando a temática eleitoral, os senadores passaram a votação da proposta de emenda à Constituição que incentiva a participação das mulheres na política. A PEC destina 5% dos recursos do fundo partidário exclusivamente para programas de promoção da participação feminina. Além disso, 30% do dinheiro voltado para bancar campanhas políticas deve ser distribuído para candidaturas femininas, independente do número de mulheres que disputam vagas pela legenda. Uma inovação importante é que, caso esses recursos não sejam completamente usados em uma eleição, eles poderão ser acumulados e gastos na disputa seguinte. Outra proposta em discussão vai além da reserva de recursos ou candidaturas e estabelece uma cota de 15% nas vagas efetivamente ocupadas por mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias estaduais e Câmara dos Deputados, ou seja, aquelas que são disputadas por eleições proporcionais. Após a aprovação, essas duas propostas seguem para a Câmara dos Deputados. Lembrando que esse esforço de votar alterações eleitorais acontece agora devido ao princípio da anualidade, ou seja, regras eleitorais só são válidas se estiverem em vigor um ano antes das eleições, que acontecem em outubro de 2022. Roberto Fragoso, ao vivo para o Jornal do Senado.
O partido Podemos decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a lei que permitiu a privatização da Eletrobras. O anúncio foi feito pelo senador Álvaro Dias, do Paraná. Na visão do partido, a nova lei prejudica o consumidor. Repórter Marcela Cunha.
O líder do Podemos no Senado, senador Álvaro Dias, do Paraná, explicou que o partido não é contrário à desestatização da empresa, mas à forma como a medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo Álvaro, a MP contraria a Constituição ao incluir no texto artigos que destoam do objetivo principal, os chamados jabutis. Além disso, Álvaro aponta que a nova lei prejudica o consumidor e não promove o desenvolvimento do setor elétrico.
Não somente desrespeita diversos comandos constitucionais, como também cria reservas de mercado para determinadas fontes energéticas mais caras e sujas, impondo grande elevação dos custos na conta de energia.
A medida provisória foi sancionada com 14 vetos, que, segundo Álvaro Dias, não foram suficientes para afastar os principais equívocos. Segundo o governo, a privatização pode reduzir a conta de luz em mais de 7%. Porém, entidades do setor apostam que a conta vai ficar mais cara.
E o Senado criou uma comissão temporária para averiguar a crise energética. O colegiado também vai propor medidas para evitar o apagão e o aumento na conta de luz. Especialistas classificam essa como a pior crise hidrológica desde 1930. Sem as chuvas, os reservatórios das hidrelétricas, que respondem por 60% da geração de energia no país, ficam cada vez mais vazios. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A pedido do senador Jean-Paul Prates, do PT Potiguar, será criada uma comissão temporária para averiguar a crise hidroenergética e acompanhar as ações da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética. A Câmara é formada por ministros sem a participação das agências de águas e de energia elétrica. Jean-Paul alertou para a possibilidade de racionamento ou aumento na conta de luz.
Estamos vivendo, de fato, uma ameaça concreta de racionamento de um lado ou de outro. Ou vão pedir para gastar-se menos, um racionamento concreto, ou vai se fazer um racionamento por tarifa, que é mais perverso ainda. É subir a tarifa a um ponto de que as pessoas não consigam consumir.
A comissão funcionará por 180 dias e vai sugerir medidas para garantir a segurança energética sem aumento na conta de luz.
A CPI da pandemia ouviu hoje a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que negou irregularidades no contrato para a compra da Covaxin e pediu uma acareação com servidores do Ministério da Saúde para confrontar as datas do envio da nota fiscal com as falhas relatadas pelos servidores. A reportagem é de Érica Christian.
A diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, negou irregularidades no contrato de R$1,6 bilhão para a compra da Covaxin. Ela contestou uma memória de reunião do Ministério da Saúde que registrou o preço de US$10 por dose. Segundo ela, a Precisa conseguiu reduzir de US$18 para US$15 o valor com o laboratório indiano e desafiou os servidores do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo e William Santana, para uma acareação ao negar o envio da primeira nota fiscal no dia 18 de março com falhas. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, apontou que Emanuela Medrade contradisse o próprio governo.
Ela disse que o William e o Luiz Miranda, servidores humildes, mentiram e no mesmo ato, com a mesma fala dos hierarquicamente superiores, o Elcio Franco, o ministro Onyx, que falaram a mesma coisa, ela disse, não, eu acho que eles se equivocaram.
Ao reafirmar a inexistência da nota fiscal do dia 18 de março, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, anunciou uma perícia da Polícia Federal.
Ou numa acariação, ou muito mais do que isso, acho que a perícia feita nos documentos pela Polícia Federal vai nos dar essa informação com maior segurança, que é em relação à data de entrega da invoice ao Ministério da Saúde.
O dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que seria ouvido nessa quarta-feira, teve o depoimento remarcado para agosto.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.